Com certeza, Paulinho e ouvintes, essa semana tem sido muito especial, especialmente essa semana final do mês de abril. Nós tivemos o aniversário da PAI, que foi comemorado no último domingo, dia 26 de abril, mas a gente está em clima de festa ainda, né? Está em clima de conquistas, de superação das dificuldades dessa importante entidade, podemos dizer assim, esta escola de educação especial aqui no município de Soledade, que desempenha um trabalho muito importante falando aí das crianças que possuem suas deficiências, as pessoas aí que possuem as suas dificuldades, que são especiais, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse grande trabalho sendo realizado aqui no município de Soledade há 40 anos. Mas as informações são sempre no oferecimento muito especial, então, do mercado econômico. Você aproveita hoje carne de gado chuleto quilo R$22,99, peito de frango com osso quilo R$5,99, tem carne de porco chuleto quilo a R$11,99. Aproveite essas e outras promoções no mercado econômico localizado no edifício Lima. O telefone é o 3381-1028. Amanhã o mercado econômico estará aberto até o meio-dia devido ao feriado. Então você também tem tempo de aproveitar estas promoções. Eu converso com a Camila Brum de Azambuja, ela que é diretora da Escola Luz e Liberdade aqui no município de Soledade, mantida pela PAI, que vai nos falar um pouquinho então sobre esses 40 anos, a importância, e fazer um breve relato também para nós, né, Camila, sobre como nós conseguimos chegar até este presente momento com esses 40 anos da APAI aqui no município. Bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes. Então, no dia 26 de abril, a APAI de Soledade comemorou 40 anos. Por isso, brevemente, vamos contar a história da entidade, como ela surgiu. Isso baseado nos documentos institucionais e relato do grande idealizador desse movimento no município de Soledade, o saudoso e querido médico Dr. Deodoro.
E, além disso, o que nós vamos poder falar sobre este histórico? Depois nós entramos, Camila, falando um pouco sobre o movimento apaiano no Brasil.
Letícia, então, para que a gente possa compreender como foi o surgimento da APAI no município de Soledade, eu vou brevemente assim te contar como aconteceu o surgimento desse movimento no Brasil. Tá? Então, o movimento apaiano surgiu no Brasil há mais de 65 anos, no Rio de Janeiro, diante da necessidade de um olhar que minimizasse a exclusão causada não só pela deficiência intelectual e múltipla, mas também pelas expressões da questão social traduzidas pela desigualdade e pela condição que a própria sociedade impôs classificada como deficiência. Se nós olharmos, Letícia, no dicionário, incapaz significa aquele que não se permite proceder a determinada maneira. E nesse contexto, nós nos questionamos, será que é o próprio sujeito que não se permite ou será que somos nós, sociedade, que não lhes permitimos ou que impomos essas barreiras estereotipadas num padrão socialmente exigido como normal? Né? Então, ao falarmos e defendermos com tanta veemência a inclusão, nós devemos ter ciência de que, primeiro, ela precisa acontecer em cada um de nós. Né? E isso só acontece quando conseguimos enxergar as pessoas com deficiência como sujeitos que têm desejos, sentimentos, angústias, sonhos, né? E principalmente sujeitos que têm direitos. Né? A igualdade de direitos começa pelo olhar. Não por aquele olhar penalizado que, infelizmente, Letícia, é muito presente na sociedade, né? Mas por aquele olhar que consegue enxergar a capacidade desses seres humanos como pessoas e como sujeitos.
E na tua avaliação, essa questão da inclusão social tem melhorado em meio aí à nossa comunidade, em meio aí à nossa Escola Luz e Liberdade também, que desempenha um trabalho muito importante?
Com certeza, Letícia. Eu acho que muito nós já avançamos. Né? Inclusive com a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, já avançamos muito, mas assim, temos ciência que ainda temos um longo caminho a percorrer.
E agora nos conte um pouquinho então sobre, dê continuidade para nós a respeito deste histórico e como a PAI chegou até aqui.
Então, diante desse olhar voltado ao direito da pessoa com deficiência, o doutor Deodoro Tatim, juntamente com o senhor Lázaro Ortiz, conhecido como Lazico, que foi a pessoa que doou o terreno onde hoje é construída A sede da PAI e outras lideranças iniciaram esse movimento no município de Soledade, culminando com a fundação da PAI. Então, essa instituição, ao longo de todos esses anos, fez e continua fazendo a diferença não só na vida das pessoas com deficiência, mas das suas famílias também. No ano passado, eu tive a oportunidade, juntamente com os Aluar, de fazer uma visita ao Dr. Deodoro e à Dona Vera, para propor, então, uma homenagem. A PAI, em 2017, construiu a Casa Oficina, onde se trabalha as atividades de vida diária, e nós nominamos essa casa como Casa Oficina Deodoro Tatim, pela importância que ele teve, né, diante desse movimento do surgimento da PAI em Soledade. Então, nesta ocasião, eu pude ouvir do próprio Dr. Deodoro de onde surgiu a ideia de criar a PAI no município de Soledade. Então, segundo o relato dele, lá em meados de 1980, ele era presidente do Lions Clube de Soledade. E durante uma viagem para participar de um encontro com companheiros, ele falou sobre a preocupação que tinha como médico e como cidadão com a ausência de políticas públicas que atendessem às necessidades das pessoas com deficiência intelectual. Então, há exemplo da escolarização e da reabilitação. E o desejo dele era construir algo sólido, que ficasse, né? E que pudesse fazer a diferença e ajudar a não só as pessoas, mas como suas famílias também. Então, ao retornar desta viagem, ele buscou o apoio de algumas lideranças locais, educadores e pais de pessoas com deficiência, e reuniram-se na antiga Delegacia de Ensino, hoje a CREA, e criaram o Estatuto da APAI e elegeram a primeira diretoria, que teve, então, como presidente, ele próprio, o Dr. Deodoro, primeiro vice-presidente, o Frei Odir Restelato, e o segundo vice-presidente, o seu Sérgio Merlin, né, conhecido como Balão. Então, neste mandato, a escola teve duas diretoras, a dona Edith Freitas, né, e a dona Ivone Ribas, que permaneceu até 1990. A segunda gestão teve como presidente a dona Elia Valendorf, e nessa ocasião a diretora era a Tere, né, a Tere Barella, que permaneceu por 26 anos à frente da escola e muito contribuiu para o crescimento dela. A terceira gestão foi presidida pela dona Maura Gonçalves, né? O mandato seguinte teve como presidente a dona Terezinha Salete Urnal, né? Em 2001, assumiu a APAI a dona Celita Lodi, né, que filho dela, inclusive, hoje faz parte da diretoria, né? Tendo como sucessora a dona Elaine Posebon Borges, né? E o outro mandato, então, foi da Mana, da Maria Helena Turella. Em 2014, o Zaluar, que já era membro da diretoria, assumiu a presidência, permanecendo por duas gestões. Então, nesse período, com a aposentadoria da Tere, né, eu acabei me tornando, então, diretora da escola, permanecendo até os dias de hoje. Ao longo desses anos, Letícia, é importante ressaltar que nós tivemos diferentes diretorias, direções, profissionais, amigos, voluntários, muitas pessoas trabalharam e contribuíram para que nós avançássemos nesse processo de inclusão e reconhecimento das pessoas com deficiência intelectual como sujeito de direitos. Cada um, né, do seu modo, no seu tempo, deu o melhor de si, contribuindo para que a PAI se tornasse essa entidade séria, reconhecida e com tanta credibilidade. É, então, nós agradecemos, Letícia, a cada um, né, cada uma dessas pessoas que, com responsabilidade e amor, né, edificaram a caminhada da APAI, a construção da APAI no município de Soledade. Não podemos esquecer, assim, de falar sobre os casais solidários, sobre as amigas da APAI, sobre os padrinhos da inclusão, que voluntariamente trabalharam em prol dessa instituição, né, especialmente a comunidade, que é uma grande parceira, e a todos aqueles que, de alguma forma ou de outra, né, fazem parte dessa história. E um agradecimento, assim, muito especial aos professores, aos funcionários, à equipe técnica e diretiva que trabalharam com amor, dedicação. E mesmo diante das muitas adversidades, e nos encontramos num cenário assim hoje, né, consegue então garantir que os nossos alunos e pacientes tenham mais qualidade de vida, que eles sejam efetivamente incluídos na sociedade e reconhecidos como sujeitos de direitos. Nós agradecemos às famílias, assim, a nossa gratidão por eles acreditarem no nosso trabalho, por nos ajudarem sempre que preciso. E, por fim, um muito obrigada às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que frequentam esse espaço por cada ensinamento e por nos permitirem aprender com eles e nos ensinarem a ser melhores a cada dia.
Ok, aí a gente agradece a Camila, né, nos fez aí um relato, Paulinho e ouvintes, sobre os avanços, enfim, todos esses 40 anos aí da APAE aqui em Soledades, a escola, né, que está presente aqui no nosso município e teve a idealização aí inicialmente do doutor Deodoro Tatin, em memória, né, mas com ele, como a Camila já destacou, várias pessoas puderam colaborar para que hoje a APAE tivesse presente ainda aqui no município de Soledade. Mas eu vou conversar então com a Rosane Chiarello, ela que é a presidente, atual presidente da APAE aqui em Soledade. Foram 29 anos trabalhando aqui dentro, auxiliando, né, Rosane? E hoje estás como presidente. E o que falar da APAE nestes 40 anos também? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero colocar um pouquinho da minha experiência aqui na escola especial, né, Luz e Liberdade. Eu fui cedida pelo município para cá em 14 de agosto de 1989, né? Então, a APAE tinha 9 anos, né? Na época, a presidente da APAE era a dona Elia Valendorf. E no mesmo ano, ingressou na direção a nossa Tere Barella, né, que com muita dedicação, assim, com muito empenho, manteve a escola, né, a frente da escola, e foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento da entidade.
Rosane, falando um pouquinho sobre o teu cargo aqui dentro, você exercia qual função? Importante destacar nesses 29 anos aí junto à APAE de Soledade.
Eu entrei na orientação pedagógica. Na época, a equipe técnica, ela era bem restrita. A gente tinha a fisioterapeuta Rosemary Auler, né? E a assistente social Adalva Rodrigues. E a gente contava com um grupo pequeno de professores. Os professores, eles eram especializados, a maioria cedidos pelo Estado.
E em seguida, foi aumentando a quantidade de professores, a estrutura da escola também foi tomando mais corpo, enfim.
Com certeza, aos poucos foi crescendo e a busca pela escola também. E assim, na época, a gente atendia uma clientela mais diferenciada. Atendia a deficiência mental, hoje, a leve, que é atendida na escola regular, era atendida aqui. A deficiência múltipla, e também nós tínhamos uma turma de deficientes auditivos, que eram atendidos pela professora Lourdes Martins, que também fez um excelente trabalho. Daí, aos poucos, a escola foi se estruturando, né, fazendo suas conquistas, fortalecendo ações em busca de um trabalho especializado, né? E assim, como você colocou, a escola foi se colocando no município e as famílias começaram a buscar mais, né? E houve um crescimento na busca, né? E a gente começou a estruturar uma equipe técnica com mais profissionais.
Quantos profissionais hoje nós temos atuando na APAE?
34 profissionais.
E alunos atendidos aproximadamente quantos?
130 alunos hoje, né?
A estrutura contempla estes alunos, é suficiente, claro, sempre precisa, né, ir de melhorias, mas com certeza vocês sempre estão trabalhando para isso.
Eu acho que a estrutura física hoje, ela está ok, assim, claro que sempre tem coisas a acrescentar, mas a estrutura está muito boa física e também a equipe está completa.
E lembrando que se não fosse aí também os casais solidários, como a própria Camila já destacou, toda a comunidade auxiliando, né? Eu acredito que a APAE tem um pouquinho de cada um dos soledadenses, a gente pode dizer assim, que colaboram de uma forma ou de outra também com os eventos que vocês realizam, Rosane.
Com certeza, nessa caminhada, a PAI, ela desenvolveu uma credibilidade, né? Então, são muitas parcerias, muitos colaboradores, todos, assim, fazem a sua parte e o reflexo disso são os eventos, né? Os eventos e as campanhas que são muito bem aceitos pela comunidade.
Te agradeço aí a tua participação, Rosane. E agora, para a gente concluir, nessa época de pandemia, Camila, nós temos aí a questão dos eventos, que muitos não estão sendo realizados, ou praticamente todos não estão sendo realizados. Mas no dia 29, no dia 30 de maio, nós temos algo bem importante a ser realizado aqui. É uma data que já é tradicional para vocês.
É, Letícia, esse ano o Café Colonial, em sua nona edição, vai acontecer de uma modalidade diferente. Né? Então, nós vamos oferecer o café nos dias 29 e 30 e vai ser Café Colonial da APAI em casa. As pessoas vão adquirir o cartão e vão poder retirar os kits aqui. Logo mais o nosso vice-presidente vai divulgar o que vai conter no kit, como vai ser. Mas então vão poder retirar o produto e tomar o café na sua casa.
Tá certo, a gente agradece aí a Camila Brum de Azambuja, ela que é a diretora da Escola Luz e Liberdade, aqui Paulinho Ouvintes, destacando para nós então um pouco do histórico, esses 40 anos da PAI aqui em Soledade, a Rosane nos falando um pouquinho sobre sua caminhada aí ao longo desses 29 anos aí na parte da orientação pedagógica e ela agora que está como presidente. E aí, numa outra oportunidade, Paulinho, a gente retorna para que a gente possa falar sobre o Café Colonial, de que forma ele vai acontecer, enfim. E até mesmo quem está coordenando as atividades é o Paulo Bortoluzzi, né? E aí a gente vai poder estar abordando mais a respeito dessa situação, as amigas da PAI também colaborando nessa oportunidade. Mas as nossas informações nessa hora são no oferecimento muito especial do Mercado Econômico. Aproveite hoje também, amanhã até o meio-dia, lá no Mercado Econômico, erva mate super erva o quilo R$7,99, bombom Nestlé 250 gramas R$6,99, peito de frango com osso quilo R$5,99. Mercado Econômico, localizado no Edifício Lima, o telefone é 33 81 1028. Letícia Nunes para a tua Rádio Cristal.